Programa Pato e Sustentável. Um olhar diferente sobre patos. Um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região. Com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. Com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Pato e Sustentável. A todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa todos os sábados aqui pela 97.9 Rádio Espinhara de Patos. O nosso boa tarde aí a todas as comunidades rurais, aos dirigentes de associações comunitárias, aos companheiros e companheiras dos sítios Trincheiras, do Mocambo de Baixo, do Mocambo de Cima, da Agrovila lá do Poço Comprido, né? Lagoa de Favela, do sítio Jatobá, aos companheiros lá da Colônia de Pescadores, do sítio Enjeitado, do Boi do Brito, Conceição de Baixo, Conceição de Cima, sítio São Bento, sítio Saco, Pedra Branca, Riacho da Catingueira, sítio Santa Gertrudes, Lagoa de Açude, sítio Cachoeira, né? Marrecas, os companheiros do assentamento Patativa do Açaré, do assentamento Campo Comprido, sítio Pia, né? Todos os companheiros e companheiras que estão aí na escuta do programa Pato Sustentável na zona rural. E também o nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras, dirigentes de associações comunitárias, associações de moradores, nos bairros do São Sebastião, da Vitória, da Vila Cavalcante, do Milinda, do Conjunto Batel Palmeira, das Placas, das Sete Casas, da Vila Nova, do Salgadinho, da Nova Brasília, do Centro, do bairro Santo Antônio, do Belo Horizonte, do Jardim Queiroz, do Jardim Lacerda, do Juadoce, Jardim Bela Vista, do Matadouro, do Conjunto do Etrajano, do Novo Horizonte, do Luar de Angelita, Carmelida, Jardim Colonial, Jardim Magnólia, Bairro dos Estados, Vila Mariana, Conjunto Manuel Nascimento, os companheiros que moram e estão na escuta do programa lá no Morro, na Liberdade, num Conjunto Zé Maris, num bairro Santa Clara, num Geraldo Carvalho, num Residencial Itatiunga, num Conjunto Bivarolinto, na Vila Teimosa, na Morada do Sol, num Conjunto Geraldo Medeiros, da Maternidade, num Jardim Redenção, Jardim Guanabara, loteamento Luar do Campestre, né? Os companheiros do Monte Castelo, dos Sapateiros, dos Sem Teto, dos Sapateiros, né? Aos companheiros da Vista da Serra 1 e 2, do Jatobá, do Santa Cecília, do Conjunto Nova Conquista, lá no Mutirão, aos companheiros do Alto da Tubiba, a todos os companheiros e companheiras que também pertencem aí à Associação dos Comerciantes da SEASA, né, fundada recentemente, aos trabalhadores da construção civil, aos servidores públicos municipais, estaduais e federais, ativos, aposentados e pensionistas, aos trabalhadores e trabalhadoras no comércio, aos trabalhadores e trabalhadoras em bares, restaurantes e hotéis, aos trabalhadores autônomos, né, que estão aí na luta, né, para sobreviver a essa grande crise que estamos vivendo, a todos os trabalhadores e trabalhadoras dos mercados da Cid Vanderlei, Juvine Lioso, a todos os companheiros taxistas, mototaxistas, aos camelôs, aos trabalhadores mecânicos, né, aos comerciantes, os vendedores de espetinhos, daqui a pouco estão na batalha aí, né, para ganhar o seu dinheirinho, né, para fazer a feira, aos companheiros de outros municípios, né, que também estão todos os sábados na escuta do programa Pato e Sustentável, né? O nosso boa tarde ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda, a Adelso, lá no sítio São Bento, ao companheiro Edmundo, né, lá no distrito de Santa Gertrudes e demais ouvintes do programa, ao companheiro Roberto, do Patativa do Açaré, ao companheiro Rabai, a Val, a Eudócia, né, Veraldo, ao companheiro Guga, a todos os companheiros daquele maravilhoso assentamento, né, que tem uma grande produção agrícola aqui em nosso município, e também aos companheiros do assentamento lá do Campo Comprido, o companheiro João Monteiro, presidente lá da associação, a Maria José, a Sebastião, a Lila, que escutam o programa Pato e Sustentável todos os sábados lá no sítio Cachoeira, município de Cacimba de Areia, ao meu amigo Isidro, né, a Vera, também ao companheiro João Batista lá no sítio e também na cidade de Cacimba de Areia. A todos os nossos ouvintes, né, dizer que Esta semana nós desenvolvemos diversas atividades aqui no município de Patos. É uma luta importante aí, no tocante à energia, né, aos problemas que prejudicam o nosso povo, né, no dia a dia. Mas eu quero começar essa primeira parte aqui do programa falando justamente dos requerimentos que nós apresentamos durante essa semana na Câmara Municipal. As sessões ainda estão acontecendo de forma remota, mas a expectativa aí é que no mês de agosto possamos, pelo menos, voltar às sessões híbridas, né? Quem puder participar pessoalmente, tudo bem, mas quem quiser também ficar em casa poderá ficar, né? Mas o meu esforço sempre é de participar, né? Presencialmente, fazendo esse esforço. Mas nós tivemos vários requerimentos aprovados. O primeiro aqui que solicita da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Habitação informações sobre o andamento da construção das casas nos conjuntos habitacionais São Judas Tadeu 1 e 2, né, próximo ao aeroporto de Patos. Aquele conjunto, né, de 850 casas, né, apartamentos destinados às pessoas que já fizeram aqui em Patos, no mínimo quatro cadastros, né? Mas é interessante. Quando eu pedi essa relação aqui junto à secretaria, disse que não tinha cadastro do pessoal que saíra com a SEAP. E eu não sei por que fizeram tanto cadastro, né? E ao mesmo tempo eu sei que foi justamente, né, era um momento de eleição, véspera de eleição, e o objetivo, não tenha dúvida, foi justamente esse, né? Porque cadastro, renova cadastro, faz outro cadastro, atualiza cadastro. Né? Então nós presenciamos aqui diversas cenas. E agora eu quero saber assim, eu quero saber a conclusão das casas. Né? Como é que está realmente o andamento dessa construção? Então o meu papel de vereador vai ser justamente fiscalizar a construção dessas casas aqui no município de Paz, lá no São Judas Tadeu 1 e 2. Como está? O que a empresa já fez? Qual a previsão de concluir o conjunto? E por aí vai. Então, o papel nosso é justamente esse. Eu não gosto muito de ir para assinatura de obra e nem para inauguração de obra, né? Eu gosto de visitar durante realmente a construção, para a gente ver que tipo de material, certo? Ver se as coisas realmente estão sendo realizadas de acordo com o que foi feito o contrato. Então, acho que o papel nosso, acima de tudo, é esse de fiscalizar, né? Não precisa, vereador, estar tá em festa. Nem de abertura de obra, nem também de conclusão. O importante é estar junto com o povo. Eu vinha dizendo sempre que iria fazer esforço para ter um pé na Câmara e outro na rua. E eu estou observando que eu tenho que manter os dois pés nas ruas para justamente fazer a luta com o povo, porque não tem nada fácil, para nós nesse momento. Então, o requerimento foi aprovado e aí vamos aguardar aqui a resposta por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação do município. O outro requerimento que foi aprovado solicita da Secretaria de Meio Ambiente de Patos informações sobre as medidas que foram tomadas para os esgotos do distrito de Santa Gertrudes, que estão poluindo o rio Panati e os açudes do assentamento Patativo do Açaré. Porque no primeiro semestre eu solicitei providências e agora eu quero saber o que a Secretaria de Meio Ambiente fez para impedir essa poluição. Porque é uma coisa absurda o que está acontecendo em Santa Gertrudes. Não foi concluído o saneamento básico, o esgotamento sanitário. E simplesmente os esgotos estão indo para dentro do rio Panati, de lá estão sendo direcionados também para os açudes do assentamento Patativo do Açaré. E tem uma parte que foi feita, que também não está funcionando, que dizem que já desce diretamente, né, naquele riacho lá, né? É praticamente outro rio, e também está poluindo os mananciais lá no assentamento Patativo do Açaré. Eu quero saber o que a Secretaria de Meio Ambiente fez para impedir esse tipo de coisa. Vamos aguardar o que vão responder por parte da Secretaria, mas nós estamos atentos a tudo isso. O outro requerimento é solicita da Secretaria Municipal de Finanças, de Patos, setor de ISS, Imposto sobre Serviço, a relação de estabelecimentos que possuem alvará de funcionamento no município. E aí a gente precisa, a relação desses estabelecimentos com razão social, o nome de fantasia, a atividade, o endereço, o CNPJ ou CPF do responsável, evitando assim futuros golpes. É porque de vez em quando aqui em Patos aparece uns cabra rico, entre aspas, né? Montam suas estruturas, seu negócio, seu comércio, dá um golpe e vai embora e não acontece nada, porque aquele comércio está irregular, está ilegal. Né? Nem coletoria age, né? Nem prefeitura age, e aí acontece com esse camarada aí que abriu essa, tipo uma casa lotérica, né? Um ponto de pagamento aí, deu o golpe e foi embora e até agora nada. Né? Então por isso que nós precisamos que todos esses estabelecimentos tenham os alvarás de funcionamento, para saber quem é quem no jogo do bicho. O outro requerimento nosso diz respeito à colocação de lombadas, né, na altura do número 1180, no bairro das Sete Casas, precisamente na rua Euclides Franco. Gente, é um absurdo o que acontece nesses bairros de Patos, certo? Onde fizeram asfalto, simplesmente tinha lombadas e retiraram essas lombadas. Eu também não defendo que seja aquelas lombadas que, tipo assim, aquele balde de açúcar que fizeram em frente à Caixa Econômica Federal. Que aquilo ali também não está correto, não. Não está correto. Nós não precisamos dos baldes nas avenidas, nas ruas. Mas nós precisamos dos quebra-molas, das lombadas. Né? Porque os motoqueiros passam com tudo. Os carros da mesma maneira. Até, inclusive, carros da polícia eu já vi passando em alta velocidade. E claro, não tinha essa necessidade. E ali tem crianças, né? Ali tem gatos, tem cachorros, é o que tem mais nas ruas, né? E estão sendo realmente mortos, né? Especialmente gatos e cachorros. Pessoas atropeladas. E simplesmente não tem uma política da ST Trans, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, certo? Para resolver essa situação. A rua Assis Chateaubriand, no Belo Horizonte, por trás do cemitério São Miguel, certo? É uma pista de corrida, de moto, de carro, de bicicleta, né? E aí a gente já sabe o que acontece. Acidentes e mais acidentes. Então diversas ruas nessas condições e simplesmente não se toma uma posição. Interessante que nós apresentamos essa solicitação para a ST Trans. A ST Trans não é a responsabilidade da infraestrutura. Aí eu pergunto, e vocês não se entendem não? Inclusive eu falei isso na última sessão. Se uma demanda de uma secretaria que não seja a sua, você não pode passar não, você não conversa entre si não, você não planeja as ações para melhorar a vida do povo aqui no município não, que eu sempre digo, Secretaria de Serviços Públicos, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, devem andar juntas, né? Também saúde, educação, certo? Desenvolvimento social, todo mundo tem que estar integrado. Então se existe uma demanda, é do município, né? Agora, quem vai fazer, vocês definam entre vocês. Agora, o que não tem sentido é ficar sem resolver. Então, não tem uma política de mobilidade urbana em Patos. Fazem algumas pinturas aí de faixas. Pinta na sexta-feira, na segunda a tinta já tem realmente desaparecido a metade. Certo? Eu nunca vi uma tinta mais ruim do que essa. Certo? E simplesmente não tem dado essa prioridade. Então, nós precisamos realmente resolver essa questão lá do bairro das Sete Casas, na rua Euclides Francos. Colocação de lombadas, não lá, apenas lá, mas em outros locais. Continuando aqui nos requerimentos, nós apresentamos outro requerimento solicitando que o prefeito Nabor Vanderlei encaminhe imediatamente um projeto de lei implantando o regime complementar de previdência municipal, porque essa reforma da previdência, ela veio justamente para lascar os servidores públicos municipais, estaduais e federais e os trabalhadores em geral. Porque quem faltava 5 anos para se aposentar, como era o meu caso, porque eu já tinha 35 anos de serviço e 55 de idade, né, e com mais 5 estava resolvida a parada, eu tive que passar para 65 anos. Né? 65 anos, ou seja, faltava 5, passa agora 10 anos. E isso prejudicou todos os trabalhadores e trabalhadoras, os servidores públicos, né? A Câmara soube muito bem, através do envio por parte do prefeito anterior aqui em Patos, o Ivan Lacerda, mandou aquele projeto de lei para a Câmara, também lascando os servidores municipais, passando a nossa contribuição de 11% para 14%, que poderia ter sido aprovada uma alíquota, iniciando com 7,5% para quem ganha um salário mínimo, aí 8%, 9%, 11%, né? 14% só quem ganhasse bem, mas pelo menos o servidor e a servidora que ganha hoje o salário mínimo, o desconto poderia ser de 7,5%, mas não, ele seguiu a mesma linha do Sem Futuro que está na presidência da República, ou seja, botou logo de 11% para 14%. Em seguida, para piorar a situação, e alegando inclusive que o Instituto de Previdência, o PACUSPREV, estava quebrado, né, que tinha que ter essa contribuição mesmo, que tinha que aumentar. Aí tudo bem, quando foi agora, no primeiro semestre, o atual prefeito Tambor Vanderlei mandou um projeto de lei para a Câmara, reduzindo, veja bem, e é porque o PACUSPREV estava quebrado, né? O ano passado ele estava quebrado. Aí esse ano a prefeitura vai e manda um projeto de lei para a Câmara, beneficiando a prefeitura e a Câmara, reduzindo o repasse da prefeitura e da Câmara para com o PACUSPREV. Veja que contradição. E, simplesmente, esse projeto ele foi aprovado. Até porque o prefeito tem maioria na Câmara, né? Eu votei contra e outros companheiros lá também votaram contra. Mas veja bem, como é que o PACUSPREV está quebrado? E a prefeitura, ao invés de passar o que deve ser correto, reduz. Ou seja, era para passar, por exemplo, 26%, agora vai passar 6%. Para passar 26 mil, vai passar 6 mil. Né? Então, deu calote no restante, não é isso? Não é isso? Então, vamos ter menos dinheiro no PACUSPREV e, com certeza, comprometerá as aposentadorias posteriormente. E agora, com essa reforma da Previdência que aconteceu, os municípios que têm Instituto Próprio de Previdência, como é o caso aqui de Patos, os gestores têm até o mês de novembro para mandar esse projeto de lei complementar para a Câmara Municipal. Porque o que pode acontecer? Hoje o teto da Previdência é de 6.434 reais. Por aí, 6.400 e pouco. Então, hoje, o servidor que ganha mais do que isso, se ele fosse aposentar, ele não vai ficar recebendo o que recebe hoje. Por exemplo, fiscais de tributos ganham, com certeza, aí, mais de 10 mil reais. Os médicos ganham mais de 10 mil reais. Os enfermeiros que têm dois vínculos com o município, né? Duas matrículas, porque eles fizeram dois concursos. 3.500 para 3.500, 7 mil, ele já não vai se aposentar com 7 mil, só vai se aposentar, por exemplo, hoje com 6.400, já perde 600. Os engenheiros, né, os engenheiros, né, que ganham, tem um piso aí, dá 5.500, mas tem gratificação e chega a mais de 8 mil, alguns. Temos outros servidores que incorporaram gratificações aqui em Patos, que são inclusive técnicos administrativos, ganha 8 mil, 9 mil, 10 mil, também não vão se aposentar com isso. E aí é um grande prejuízo. Por isso que, enquanto sindicalista e vereador, defensor dos servidores e servidoras, ativos, aposentados e pensionistas, também do povo de Patos, eu encaminhei esse requerimento, foi aprovado solicitando que o prefeito Nabu encaminhe imediatamente esse projeto de lei complementar para que esses servidores e servidoras não tenham prejuízos. Ou seja, quem ganhar hoje 10 mil na prefeitura, se não for encaminhado esse projeto aqui para a Câmara, quando ele se aposentar, ele vai ficar com R$ 6.434, um exemplo. Então, um prejuízo tremendo, especialmente quem ganha mais do que esse valor, terá esse prejuízo. Além disso, nós também encaminhamos um outro requerimento que foi aprovado, solicitando que o prefeito Nabu Vanderlei faça o desconto da Previdência, do PACUSPREV, em cima de toda a remuneração. O que é que está acontecendo? Os agentes de combate às endemias têm um salário de 1.550, têm uma gratificação de 40%, têm uma insalubridade de 40%, mas, por exemplo, só desconta em cima do salário. Ele ganha, por exemplo, 2 mil, mas aí está descontando em cima de 1.500. O que é que vai acontecer? Quando eles forem se aposentar, eles não vão receber os 2 mil, eles vão receber só os 1.500. Então, nós queremos que realmente o desconto seja feito em cima de toda a remuneração. E também isso vai fortalecer o PACUSPREV aqui em Patos, que é mais dinheiro. Ou seja, o servidor é o próprio servidor que está pedindo para descontar em cima de tudo, para quando ele for se aposentar, receber também em cima de tudo. Mas, mais uma vez, o PACUSPREV insiste em não fazer o desconto. Isso é um prejuízo. E aí, como é que vai ficar também o que foi descontado anteriormente? Então tem dois caminhos: ou implanta para todo mundo, ou devolve dessas pessoas que estavam descontando e deixar de descontar. Então a prefeitura tem que devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro pertence a gente, até porque não vai servir para as suas aposentadorias futuramente. Então também nós pedimos que, solicitamos que enviasse esse projeto de lei, que autorizasse esse desconto em cima de tudo. Um outro requerimento nosso foi também colocação de lombadas ali do conjunto Bivar Olinto, residencial Itatiunga, na BR-361. Gente, ali está uma verdadeira esculhambação. É escuridão, é buraqueira, alta velocidade de carro, de moto, uma grande movimentação de trabalhadores e trabalhadoras. É muita gente morando no Bivar Olinto, na Vila Teimosa, no Geraldo Medeiros, na Morada do Sol, no Residencial Itatiunga, no Geraldo Carvalho. É um trânsito enorme ali. É uma BR-361, certo? E tem que se tomar atitude. É nesse caso aí que eu fico aqui perguntando o papel do deputado federal, o papel do deputado estadual aqui em Passo, que está praticamente zero, né? Porque não tem avançado. Não tem avançado em nada, especialmente o estadual. É uma vergonha. Não tem, não diz ainda para, não diz para quem veio, e agora escalou de uma vez, né? Então ali é uma situação séria. Tem que ter um projeto de iluminação para ali. É a responsabilidade da Prefeitura de Patos, do posto Bivar Olinto até o residencial Itatiunga. Tem que ser feito isso aí imediatamente, como fizeram aqui do rancho até a Cruz da Menina, que foi uma luta nossa e foi feito o projeto. Então tem que resolver essa questão da iluminação pública da BR-361, muitos acidentes com vítimas fatais. Quantas vezes a gente vai ter que estar dizendo aqui na tribuna da Câmara e as autoridades fazendo realmente ouvido de mercador? Isso é um absurdo. Se pronuncie, deputado federal, deputado estadual, prefeito, secretários, sobre isso aí. Então, nós solicitamos essa parte da lombadas eletrônicas, o DENIT, e essa parte de iluminação, certo? A Prefeitura Municipal de Patos. Uma outra solicitação nossa também foi ao DENIT, foi a colocação de lombadas eletrônicas ali no percurso entre o Atacadão e a Ceasa, o contorno da BR-230, precisamente das sete casas até a Ceasa. É uma coisa séria. Escuridão, trânsito enorme, caminhões, ônibus, certo? Bicicleta, moto, gente a pé, e acidentes e mais acidentes, inclusive com vítimas fatais ali nas sete casas. É uma situação dramática e tem que se tomar uma atitude imediatamente. Então nós também solicitamos aqui ao DENIT e à Prefeitura para fazer a iluminação. Mais uma vez, isso é uma ação de deputado federal, isso é uma ação de deputado estadual, mas não ligam para isso. É um em Brasília e outro em João Pessoa, e o povo aqui que se dane. Então, por isso que nós estamos realmente fazendo essa luta, lembrando, porque no próximo ano eles vão estar aí pedindo voto. Aí eles lembram do povo, né? Então, é uma questão que deve ser encaminhada imediatamente. Solicitamos também, na semana passada, a relação de todas as máquinas que estão à disposição da Secretaria de Agricultura, esse contrato da empresa terceirizada da coleta do lixo, o cronograma semanal de recolhimento para o bairro. Eu quero só chamar a atenção aqui da Secretaria de Serviços Públicos, né? Porque o secretário Josmar do Hospital não tem respondido esses requerimentos. E eu estou fazendo o maior esforço para não ir para o Ministério Público, para ocupar o Ministério Público com uma coisa dessa, certo? Então nós queremos saber isso aqui, essa empresa de lixo, né? Quantos carros dispõe, quantos trabalhadores, qual o cronograma de recolhimento de lixo? Nós precisamos saber, porque aumentou, vai ser pago aí mais de 700 mil reais. E o que essa empresa está fazendo? Aumentou em quê? Melhorou o quê? Né? Reduziu o lixo? Não, de maneira nenhuma. Porque na minha rua mesmo, continua passando no sábado e só vai passar na terça-feira, certo? Então nós precisamos realmente discutir isso, mas tem um secretário que tem uma dificuldade para responder o requerimento que, sinceramente. Outro requerimento que nós apresentamos foi a relação dos equipamentos de proteção individual que foi entregue aos servidores municipais, de janeiro até junho, né? Também a relação de todas as máquinas e caminhões que transportam servidores que estão à disposição da Secretaria de Serviços Públicos aqui do município. Porque quando a gente solicita alguma coisa, diz a máquina está quebrada. Que danada de máquina para quebrar, tanto é essa. Certo? Eu sei que tem dois caminhões ainda azul, da época de Rivaldo Medeiros, e vê se chegar na garagem, estão com a boca aberta. Né? Não sei qual o problema de saúde dele, não sei se é sede ou outra coisa, mas estão com a boca aberta lá. Né? Então a gente precisa saber qual o maquinário existente na Prefeitura Municipal de Passos, e aí tem que mudar, não pode estar alegando, ah, porque a máquina quebrou, porque não tem. Gente, tem que ter um projeto, Banco do Brasil está aí, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, para financiar, porque no governo federal eu não penso que não vem mais nada não. Senhores prefeitos e prefeitas, senhores deputados e deputadas, inclusive os que votaram para tirar a Dilma em 2016, contribuindo com golpe, não vem mais carro do PAC 1 e 2, não. Não vem mais carro pipa, não vem retroescavadeira, não vem caçambão, certo? Não vem tratores. Não vem mais. Não vem mais ônibus. Para ter certeza. Ali vinha nos governos anteriores de Lula e Dilma, porque tinha compromisso com o povo. Do golpe do mês de agosto de 2016 para cá, me diga o que veio para esses municípios. Algumas sobras que Lula e Dilma ainda deixaram, como foi esse caso agora da Secretaria de Agricultura do Estado, né? Que estavam tudo retido lá, não queriam nem entregar. Então, nós queremos saber essa situação, porque quem sofre com isso é justamente nós, moradores e moradoras, o homem e a mulher do campo, a zona rural, que precisa dessas máquinas, né, que precisa desses equipamentos, que precisa perfuração de poços, precisa limpeza de açude, de barreiros, certo? Precisa realmente de terraplenagem, né, uma série de coisas, e não está tendo no momento, porque alega o quê? Ah, a máquina quebrou, né? Lá no Salgadinho mesmo, o serviço que foi feito não foi suficiente, não foi bem feito, não está sendo bem feito. E aí está a buraqueira tomando conta da cidade, né? O entulho tomando conta da cidade, o lixo tomando conta da cidade, o matagal tomando conta da cidade, escuridão nos bairros, melhorou, mas continua ainda essa grande dificuldade. O canal do frango aí com 70 lâmpadas queimadas, certo? E não resolve. E por aí vai. Então nós precisamos, quando a gente faz um requerimento desse, é procurando saber como é que está a situação para propor. Olha, esse equipamento aqui não resolve mais. A demanda do povo de Patos é bem maior. Né? E não vem alegar, não, porque gestão anterior não. Tem que resolver agora. Nós vamos passar aqui agora 4 anos, relembrando os 4 anos anteriores. Nós queremos a solução. E o povo de Patos está esperando solução por parte dos 17 vereadores e vereadoras, do prefeito e do vice-prefeito de Patos. Essa que é a verdade. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Patos Sustentável, aqui na apresentação do sindicalista e vereador Zé Gonçalves.
Casa pequenina, rodeada de cercas e currais, acordava escutando os sabiais, festejando a aurora na campina. Com o leite do peito da turina, minha mãe completava a refeição, ajudava meu pai na plantação e se orgulhava do cabo da enxada. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Sou matuto, cresci na agricultura, me banhando com água da goteira, vendo o pai cortar unha de peixeira, mãe num caco torrando tanajura. Meu café foi com cinza e rapadura, meu arroz foi de fundo de pilão, meu viagra foi graxa de pirão, leite quente, cuscuz e carne assada. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Perder roça em ano fraco, fazer conta sem ter com que pagar. Muitas noites saía pra caçar, não achava nem peba no buraco. Se trouxesse um cibito no bisaco, mãe assava nas brasas do fogão. Dividia comigo e meu irmão e dava graças a Deus pela caçada. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Salguei tripa de porco na tarimba, cacei peba com faixa e candeeiro, fiz cassino na areia do terreiro pra brincar de bozó, castanha e chimba. Tirei lama de fundo de cacimba, botei água de pote de galão. puxei dente no laço do cordão, tirei mosca de dentro da coalhada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Final de dezembro pra janeiro, quando tinha sinais de inverno bom, o motor do trovão subia o som que tremia o painel do nevoeiro. A orquestra dos sapos no barreiro aumentava o volume da canção. Deus ligava o piano do carão e a cigarra ficava aposentada. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Fiz castelo de areia no caminho, derramando ilusão pela poeira. Todo sábado pensaria pra feira, pra trocar ou comprar um passarinho. Toda vez que encontrava o meu padrinho, dava benção estirando a minha mão. Se ganhasse 10 tons, comprava um pão pra comer com um tijolo de cocada. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Casinha de taipa onde eu morava, não faltava um pinhão de goiabeira, arapuca, bodoque, baladeira e o carrinho de lata que eu brincava. As bolinhas de gude que eu jogava nos buracos da sombra do oitão, um cavalo de pau riscando o chão e uma bola de meia desbotada. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Descasquei imbu verde pra comer, fiz acero de broca e de coivara, disse cerca de arame, ramo e vara, roubei santo na seca pra chover. Com 10 anos de idade, por não ter um bigode, pintava de carvão pra dançar as quadrilhas de São João. Era mãe que escolhia a namorada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão.
Programa Pato e Sustentável, com o vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Mas, meus amigos e amigas, a luta dessa semana foi justamente em relação a essa notificação que chegou a mais de 5.100 residências aqui no município de Passo por parte da Energisa. Inclusive, uma ameaça a todos os consumidores que não mudarem imediatamente, dentro do prazo de 30 dias, o contador de dentro de sua casa para a parte externa. E a média de gasto fica aí em torno de R$ 1.300. Você vai ter que comprar padrão, vai ter que pagar a mão de obra e por aí vai. R$ 1.300 é a bondade da Energisa para com os consumidores de Paz. E, inclusive, eu estou colocando aqui que é uma ameaça, porque eles colocam aqui no penúltimo parágrafo da triste notificação: caso não seja regularizada a situação das instalações do padrão de energia, conforme essa notificação, a unidade consumidora está passível de suspensão do fornecimento por deficiência técnica, aí abre aspas aqui, impedimento de acesso, nos termos do artigo 171 da REN-ANEEL, número 414/2010, o que não caracteriza encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor. Veja bem, a desgraçada da empresa deixou para fazer isso no momento de desespero do povo. Mais de 500 mil pessoas já morreram. Temos aí 15 milhões de desempregados, 40 milhões na informalidade, 19 milhões passando fome, certo? Desemprego por todo canto, gente pedindo porque não tem onde sobreviver mesmo. Aí vem a bondosa Energisa com uma ameaça dessa. Uma coisa assim absurda. Porque esses contadores que estão dentro das casas, das residências, eles estão funcionando normalmente, certo? E casa de pobre, né? Não é casa de rico, que bate num portão. Aí o cabo pergunta lá dentro, quem é? Né? De pobre, cabo, quando, não tem nem como dizer isso, porque quando já sai, abre a porta, já está cara com quem está chamando. Certo? Então não tem perigo dessa Energisa não ter acesso a tirar a leitura dessas residências. 13 mil empatos, são 13 mil clientes, e destes 13 mil, estão notificando aí, segundo o Felipe lá, 5.100. Mas vai chegar para os demais. Vai chegar para os demais. Então a discussão na Câmara foi importante, e é uma luta de todos os vereadores e vereadoras. E dentre essa situação, eu quero aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte. Eu coloquei um carro de som para informar a população e colocar a minha opinião enquanto vereador. E teve vereador que não gostou. Olha, cada um faça seu trabalho, né? Até porque o carro de som que está pagando sou eu com o meu salário de vereador. Então eu não tenho obrigação de divulgar o nome de ninguém, divulgar o meu. Mandato popular e de luta em defesa dos consumidores e do povo, certo? Quem quiser pode botar carro de som, então botando. É quando eu comecei a fazer aqueles vídeos, áudios, né, visitando os locais de trabalho, recebi muitas críticas, inclusive de dentro da Câmara. Aí continuei fazendo. Aí depois outros que criticavam começaram a fazer também. Eu digo sempre, olha, nós temos 17 vereadores na Câmara Municipal de Patos. Tenho o maior respeito por todos e por todas, certo? Agora é que me respeitem também, certo? Porque cada um constrói o mandato de acordo com suas opiniões, com o seu povo, né? E eu tenho satisfação a dar ao povo. Eu não tenho satisfação a dar a político, como o povo não tem satisfação a dar a político. Política é que tem que dar satisfação ao povo, né? De vereador a presidente. Nós é que temos a responsabilidade, né, de dar satisfação ao povo, não o contrário. Então, por isso que eu quero abrir aqui esse parênteses, né, e colocar isso. A discussão, os 17 vereadores e vereadoras defendem o quê? Essa suspensão. Né, não pode realmente, num momento desse, cortar fornecimento de energia, porque você não mudou um padrão de dentro de casa para fora de casa. Né? Todos os 17 defendem isso, eu e mais 16. Agora, eu tenho o direito, como também os outros têm o direito, de fazer as suas divulgações. Né? Nós tivemos aí durante toda a semana um carro de som chamando para o ato pelo Fora Bolsonaro de hoje, que realizou-se hoje de manhã, certo? Então estava lá Zé Gonçalves participando de programa, participando de atos nas ruas, certo? Inclusive alguns bairros fazendo fala, chamando o povo, né? Então a forma de eu trabalhar é essa. Eu só sei trabalhar junto ao povo, né? Eu não sei, por exemplo, tá reunido com o prefeito, a não ser com a comissão de trabalhadores, de servidores do povo, certo? Porque eu sou vereador de oposição, eu mantenho minha independência, eu tenho minha autonomia, eu não tenho ninguém empregado da prefeitura e nem quero, porque se eu empregar um, eu não tenho moral para fazer uma crítica nem a Nabô nem a Jacob. Tenho? Não tenho. Né? Então, por isso que eu mantenho a minha independência, respeito minha opinião, eu respeito do mesmo jeito a dos outros. E eu tenho certeza que agora eu não faltei com esse desrespeito, não. Então, veja bem, nós realizamos uma reunião online, né, na quinta-feira já com dois representantes da Energisa, e tem outra reunião marcada para segunda-feira, vai ser já uma reunião presencial, lá no Alter Play, os vereadores e os representantes da Energisa. Agora, a nossa luta principal, gente, é que suspenda isso, não tem sentido. Num momento de pandemia desse, o povo não tem dinheiro nem para comer, vai ter dinheiro para fazer uma despesa extra dessa, sem lógica, sem sentido, né? Tem aí gente aí que não está conseguindo pagar o aluguel, que não está conseguindo fazer sua feira, que não está conseguindo nem pagar a conta da luz, que aumentou aí 52% na tarifa vermelha, não está conseguindo pagar a conta da água, né? Não está conseguindo realmente sobreviver, comprar um remédio para um idoso, comprar um remédio para uma criança, certo? Aí vai ter esse dinheiro agora, R$ 1.300 para fazer um serviço desse, sem ter condições. Então nós não podemos aceitar uma coisa dessa e vamos fazer a luta. Segunda-feira tem a reunião. Agora, eu não tenho acordo aqui com esse povo. O acordo aqui é o seguinte, é suspender isso aqui. Enquanto durar a pandemia, não tem lógica uma coisa dessa. E não tem nenhum sentido. E se a empresa quer mudar de dentro para fora, que ela arque com a despesa, certo? Que seja a responsabilidade dela. Ou se não, faz o seguinte, bota lá num posto, os postos não pertencem à Energisa, coloca lá num posto. O fiozinho tira lá, a leitura lá no posto, está resolvido. Agora deixa os consumidores em paz, dona Helena Giza. Certo? Que estão desempregados, enfrentando dificuldade. Não são os senhores e senhores, não, que o social é o lucro acima de tudo. É só para lascar o consumidor, o trabalhador e a trabalhadora. Veja aí a situação dos companheiros, mais de 80 famílias do Novo Horizonte. Quando a Energisa aparece lá para ameaçar, é para dizer que vai cortar. E também a gente está fazendo essa luta junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, né, inclusive juridicamente, né, com o companheiro Daniel, com o Thelma e outros. Então é essa luta que a gente tem que fazer aqui no município de Patos. E aí cada vereador vai fazer de acordo com a sua base. A minha base é o povo. A minha base não são os ricos, os poderosos. A minha base são os trabalhadores e trabalhadoras, as pessoas que moram nas periferias, que moram no distrito de Santa Gertrudes, que moram na zona rural, a juventude, as mulheres, as pessoas de povo. O meu compromisso é esse. Eu não tenho compromisso com poderoso, com poderosa, com elite, com os ricos. Certo? Porque esse povo, primeiro, não votaram comigo. Certo? E se eles fizeram um esforço, vai ser para tirar voto, não garantir voto. Né? Que essa turma não gosta de trabalhador, não gosta de sindicalista. Né? E eu sou o único vereador sindicalista aqui em Patos. Ora, isso incomoda. Porque tem gente que fica olhando assim, rapaz, Zé Gonçalves entrar aqui é uma coisa absurda. Não aceitam. Porque eles entendem que o parlamento, que a Câmara, que Prefeitura, que a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, só pode estar lá os poderosos, os representantes dos ricos, da elite. Quando entra um trabalhador, vê um bombardeio. Mas eu já sei com quem me segurar, com quem me dar suporte, que é justamente o povo. Todas as dificuldades que eu enfrento no dia a dia, eu vou buscar a solução junto ao povo. Se for no sindicato, junto aos servidores. Se for nessa luta de vereador, junto ao povo, que também envolve os servidores ativos, aposentados e pensionistas aqui do nosso município. Então, eu soube, inclusive, ontem, que aconteceu uma reunião do PROCON estadual, com os PROCONs municipais, envolvendo, inclusive, o de Patos, e que já teve aí uma suspensão dessa notificação até o final do mês de agosto. Mas também não vi nenhuma publicação até agora, nem do PROCON municipal, nem do PROCON estadual, né? Porque esses PROCONs também é uma brincadeira. Eles ficam fazendo levantamento de preço no supermercado, né? Na feira, quanto é um quilo de feijão, quanto é um quilo de arroz, quanto é um quilo de farinha, quanto é uma rapadura, quanto é um quilo de carne, quanto é um bujão. Isso aí a gente já sabe. A gente quer que o PROCON vá lá e veja os produtos que estão vencidos dentro dos grandes supermercados. A gente quer que o PROCON vá, por exemplo, nesse frigorífico e veja que a gente está comprando um quilo de carne pensando que é um quilo e quando chega em casa, quando pesa, dá 800 gramas. Certo? A gente quer que o PROCON fiscalize essa situação aí das irregularidades praticadas no comércio, em todas as mais diversas irregularidades. O que a gente quer é isso, o abuso de preço. Agora o feijão com arroz, a gente já sabe para você estar fazendo preço não. Levantamento de preço não. Um quilo de tripa a gente já sabe. Um quilo de carne de porco, um quilo de carne de bode, um quilo de frango. A gente já sabe. Tem que fiscalizar realmente os grandes, não é os pequenos, não. O cabo da bodega lá, da periferia, não. Certo? Então, eu acho que tem que ter esse rumo. Por exemplo, o PROCON aqui deve entrar com ação contra a Energisa. Não ficar esperando. Esperando o quê? Negociar o quê? Tem que entrar com ação e depois negocia, gente. O PROCON tem que ser ativo. Mas não, fica ali empurrando com a barriga, como quem quer e não quer, né? Não, vamos fazer isso. Meu amigo, não tem arrumadinho não. Tem que realmente ir para cima. Porque se não for para cima, eles vão fazer o que bem querem, o que bem entendem, como tem feito. Aí é a privatização. Pega uma empresa pública, Zé Maranhão, por exemplo, deu de mão beijada a Saelpa, certo? E aí está na mão da iniciativa privada. E o que eles veem, sabe o que é? Um cifrão no olho, outro no outro olho. Dinheiro, lucro, é explorar os trabalhadores, pode ter certeza, explorar os trabalhadores e também ferrar os consumidores. Né? Rimou, não foi? Então daqui a pouco a gente volta com o programa Pato Sustentável aqui na apresentação do sindicalista e vereador Zé Gonçalves.
Ninguém mais tem ilusão. já seria a solução. Mas a usura dessa gente, oi, 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 já virou um aleijão.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Lembrando aqui ainda a questão da Energisa, né? Para vocês terem uma ideia, tem uma lei federal que é proibido o corte de serviços públicos em finais de semana e feriados envolvendo as sextas, sábado e domingo, a lei 14.015/2020, que proíbe esse corte. E simplesmente a Energisa faz isso. Agora, tem uma questão importante que eu quero já discutir aqui com vocês, que é o seguinte, a tarifa social, tem muita gente fora dessa tarifa social. Por exemplo, uma casa que a renda seja de R$ 2.000, mas que mora aí, por exemplo, quatro pessoas, no caso, ficaria aí com R$ 500. Então, entra já com essa tarifa social. Reduz muito o preço, né, da energia. Dizem que aqui na Paraíba tem em média aí de 150 mil famílias, né, com essa tarifa social. A gente tem que ver essa situação aqui em Patos. Então, se tem quatro pessoas, né, e cada uma aí, supor, fica uma média de R$ 500 por mês, certo? Então, tem direito a essa tarifa social. E é uma renda também, né, que favorece substancialmente. Então, hoje, a maioria são autônomos, não tem nem como comprovar a renda. Então, é importante a gente discutir aqui em Patos, inclusive segunda-feira vamos discutir nessa reunião. A Secretaria de Desenvolvimento Social será convidada, né, para participar, irá participar com a gente, para a gente ver isso aí e fazer um levantamento. Então você aí que, por exemplo, tem uma casa com dois aposentados, ou que junta a renda todo mundo, tem quatro pessoas, cinco pessoas, seis pessoas, é melhorando. Quanto mais gente, mais reduz a renda, não é isso? Então se você ganha apenas R$ 2.000 na sua casa, você comprova a renda de R$ 2.000, mas você tem aí seis pessoas para comer desses R$ 2.000, então você entra na tarifa social. Então nós queremos realmente também discutir isso na reunião de segunda-feira, né, com a Energisa. Mas outra notícia terrível, né, para os engenheiros, os arquitetos, né, os médicos veterinários, os engenheiros agrônomos, engenheiros químicos, é que a Câmara acabou com o piso salarial de engenharia e arquitetura no Brasil, né? Então, realmente, mais um golpe aí do governo federal, porque os engenheiros têm um piso de 5 salários e meio, né? Que daí 5.000 e poucos reais, aí tem 25% de adicional noturno, tem mais 25% de horas trabalhadas extras, e simplesmente com isso acabaram com esse piso nacional dos engenheiros, dos veterinários, dos arquitetos, veterinários, no caso que eu disse aqui, e também os engenheiros químicos e agrônomos. Então, grande prejuízo, né, mas cada dia realmente vem piorando a situação do povo brasileiro. E a outra notícia terrível é que com a reforma tributária, ela ameaça o trabalhador de perder o vale-refeição e alimentação, né? Hoje são 280 mil empresas que oferecem o vale-alimentação e vale-refeição para praticamente 22 milhões e 300 mil trabalhadores dessas firmas. E quem não recebe o vale, né, tem o direito de receber a alimentação pronta. Então, os benefícios, né, fazem parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, que foi criado em 1976, para reduzir o nível de desnutrição de quem trabalhava com carteira assinada. Então, veja bem, essa lei dos engenheiros é de 1966. Bolsonaro e a turma dele estão acabando. E essa ameaça aqui de acabar com vale alimentação e vale refeição é de 1976. E pior, essa isenção, né, inclusive, vai prejudicar bares e restaurantes, de acordo aqui com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O fim da isenção é ruim para os trabalhadores e para o setor que representa. Segundo os proprietários, bares e restaurantes que aceitam pagamentos por meio do Vale Refeição pode ter o faturamento ainda mais prejudicado diante das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Pode raciocinar comigo. Tem um cabra mais ruim que esse Bolsonaro? É só maldade para os trabalhadores e trabalhadoras. E ainda tem gente que defende uma desgraça dessa. Sinceramente, eu não compreendo. Né? Porque é todo dia uma desgraça. Ele agora quer o voto impresso, né? Que é o voto da fraude, do coronelismo. Aquele que a gente estava fiscalizando o voto, olhando para o fiscal, olhando para o mesário, o cabra roubando na frente da gente. O voto era de um, ele botava para outro. E se a gente reclamasse, o juiz estava para fora. Isso aconteceu muito aqui em Patos. Eu lembro muito bem que eu estava com o saudoso Isidoro Machado, saudoso Dário Raposo, Nego Cravo, né? E outros companheiros e companheiras que a gente estava na fiscalização. Praticamente toda eleição a gente era expulso, né? Do SES, da ABB aqui em Patos, justamente por isso. Né? Porque quando a gente reclamava, aí se vota dentro, fulano, não, é e tal. Aí botavam a gente para fora. Certo? Então ele quer que vote esse voto impresso. Para acontecer fraude mesmo. Não, ele quer que acabe com os celulares, todos os celulares, acabe também com os computadores, e a gente passa a utilizar a máquina de datilografia. Ao invés de a gente fazer curso de computação, agora a gente vai fazer aquele curso de datilografia na Escola Normal de Patos. Né? Quem não fez? É aqui no Belo Horizonte. Então veja bem, é um retrocesso, é um atraso em todos os aspectos. E ainda tem gente, né, entre aspas, né, porque tem que ser gente, né, que defenda um governo desastroso desse. Tá aí, a vacinação. Não chegamos ainda nem a 17% da população. Ou seja, de cada 100 brasileiros, apenas 17 tomou a primeira e a segunda dose da vacina, ou a dose única, está imunizado. 17%. Né? Então veja bem a diferença, a recuada que aconteceu aí nas infecções e no número de mortes. Mas está muito devagar, gente, essa vacinação. Os estados, as capitais já estão parando porque está faltando vacina. Porque a vacina ele só compra se dá um dólar, né? Mais um dólar. E por aí vai. Que agora não é mais negócio da China, não. Não é negócio da China. É negócio da Índia. E você está vendo aí o que está acontecendo. As imoralidades, a corrupção nesse governo com essa CPI que foi instalada através do STF, porque isso dependesse dos deputados e senadores, não tinha saído nenhuma. O que está sendo investigado aí, as barbaridades que estão acontecendo, e ele dizendo que não está acontecendo nada, quando na verdade está um mar de lama de corrupção nesse governo. 2 anos e meio, me diga o que veio de bom para o povo de Patos. Me diga o alfinete que veio do governo federal para Patos. Na saúde, na educação, na moradia, no transporte. Me diga o que veio. Para o aterro sanitário, para o centro de zoonose. Me diga o que veio de melhoria. Nada, nada. Certo? Essa que é a grande verdade aqui em nosso município e em nosso país.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta ao lado do povo.
Estivemos essa semana reunidos com o prefeito Nabô Vanderlei para discutirmos a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Uma reunião que contou com a presença do presidente do Conselho, João Monteiro, com o Messias, com o Jeane Venâncio, com o Márcio, com o Ferré Machiche, o secretário de Agricultura, com o ex-vereador Guaraí, que é da Impaiá, e também a companheira Celiane. E eu estava lá representando a Câmara Municipal, já que eu faço parte desse conselho. E é justamente a reestruturação desse conselho que precisa que o prefeito Nabô encaminhe um projeto de lei para a Câmara, reestruturando. E é fundamental a reestruturação desse conselho. Primeiro, terá que ter agora 50% de mulheres, inclusive na mesa diretora do conselho, porque hoje a mesa é composta de 3 membros e são 3 homens. Então tem que entrar 50% de mulheres e também 10% de jovem. Tem que ter uma pessoa da juventude, né, no conselho. E inclusive eu quero aqui parabenizar o companheiro Márcio, né, lá de Conceição, que disse que se não abre mão da minha vaga, né, para uma mulher. Parabéns, Márcio, isso foi diante da gente lá, muito importante a sua sensibilidade. Mas a mesa vai continuar, né, continuam os membros do conselho, só que com essa alteração aí, incluindo duas mulheres. E além disso, se cria o Fundo Municipal da Agricultura Familiar. Gente, esse fundo é importante, porque hoje não está sendo feito rosto nas estradas vicinais, na zona rural, porque não tem recurso. Então esse fundo é importante ser criado, porque pode vir recurso do governo federal, do governo estadual, certo? Até de instituições financeiras, para favorecer a agricultura aqui no município de Patos. Então por isso que nós fazemos aqui esse apelo ao prefeito Nabuco, porque era para ter sido enviado esse projeto na última quinta-feira, para ter sido lido na sessão da quinta-feira da Câmara, segunda-feira agora passar pela Comissão de Constituição e Justiça e provavelmente de Finanças, e na terça-feira já ir para a primeira votação e na quinta-feira, segunda votação, porque tem um prazo até o dia 30 deste mês de julho para encaminhar tudo isso. Então espero realmente que seja resolvido e que esse projeto, no máximo, chegue segunda-feira cedinho, né, na Câmara Municipal, para que realmente aconteça essa votação. Porque caso não seja encaminhado esse projeto de reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, vai ser um grande prejuízo para a zona rural, certo? Para todas as comunidades. E eu espero realmente que não aconteça esse tipo de coisa. Por último, eu quero aqui parabenizar a todos os companheiros e companheiras que compareceram hoje a mais uma atividade pelo Fora Bolsonaro, em defesa das vacinas, da democracia, por emprego, trabalho decente e direitos, pelo auxílio emergencial de R$ 600, contra a fome, a carestia e alto custo de vida, contra a reforma administrativa que vai acabar com o concurso público, com a estabilidade dos servidores e contra as privatizações. Um ato bonito, certo? Tranquilo. Mantivemos aí o distanciamento, usamos o álcool em gel, usamos máscaras e também o número de pessoas foi importante, né? Porque nós não fomos nessa de aglomerar, certo? As pessoas que foram, foi mantido o distanciamento e nós fizemos realmente mais uma belíssima atividade aqui em Patos. É uma atividade essa que está sendo realizada, né, hoje em todos os estados, né, capitais, a maioria das cidades brasileiras. Então, os nossos parabéns, né, por essa grande atividade e com certeza brevemente estaremos fazendo outras em defesa da democracia, por mais vacinas e fora esse governo que não atende aos interesses da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Forte abraço a todos, até sábado, se Deus quiser, com mais um programa Patos Sustentável.
Chegamos ao final do programa Patos Sustentável, um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião, com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.